Parashá de esta semana, Parashat Vaetchanan. Parashat Vaetchanan é uma Parashá que tem muitos, muitos e muitos assuntos, assim como a Parashá da semana passada, Parashat Dvarim, onde Moshe começa a recapitular tudo que o povo passou. Então, no começo, Moshe começa falando que ele foi proibido de entrar em Israel. Então, Moshe conta que ele rezou para Deus e pediu, implorou para Deus 500 e tantas vezes, por favor, deixa eu entrar em Israel. Até que chegou na última vez, onde Deus falou para ele, chega, não pede mais, não vou deixar você entrar em Israel. Depois disso, Moshe então aproveita para dar uma bronca neles, que é culpa de vocês que eu não vou entrar em Israel. E depois disso, Moshe começa a contar sobre o recebimento da Torá. O Moshe também adverte o povo que vocês vão depois ter filhos, e eles vão começar a se desviar do caminho, tomem muito cuidado. A tal ponto que até Deus fala que se vocês vão se desviar, eu vou acabar com todos vocês. E aí Urashi conta pra gente que a destruição do templo, que a gente acabou de lembrar muito dela essa semana, a destruição do templo foi um pouco antes do que ela deveria ser, ou seja, Deus deveria ter ficado um pouco mais e só depois destruído o templo. Deus resolveu destruir o templo um pouco antes, para que não chegasse a tal ponto de destruição total do povo. Então destrói um pouco antes, assim o povo não precisa ser destruído junto com o templo. E depois, o Moshe começa a contar como a Torá foi dada, como os 10 mandamentos foram dados, e é repetido de novo os 10 ditos na nossa Parashá. Depois, a Torá fala para a gente uma porção muito famosa, que a gente fala todos os dias, o Shema Israel. A primeira porção, o Shema Israel, é a Havtai, Hashem Elokecha, está na nossa Parashá. E assim, mais ou menos, a Parashá termina com um monte de outros assuntos e um monte de ditos do Moshe no meio, coisas muito, muito bonitas. Logo no começo da Parashá, você acabou de falar agora, que o Moshe rezou para Deus, por favor, me deixe entrar em Israel. E o Moshe, inclusive, reclama para o povo que é culpa de vocês, que eu não entrei, que eu não vou entrar, não vou poder entrar em Israel. E a pergunta que surge é onde o povo causou com que Moshe não pudesse entrar em Israel. Existe uma série de explicações onde é que se encaixa o que o povo causou com que Moshe não entrasse. Uma das explicações é que a gente viu algumas semanas atrás para Parashat Chukat, quando Moshe bateu na pedra, em vez de falar com a pedra. E ali Deus definiu que Moshe não vai mais entrar em Israel. Então, dá para se explicar que o motivo foi o povo. Por quê? Porque o Moshe não ia bater na pedra, o Moshe ia falar com a pedra. Mas como o povo começou a provocar ele, você vai conseguir tirar a água da pedra? Eles deixaram ele nervoso. Isso causou com que ele fizesse a falha de bater na pedra e acabou não podendo entrar em Israel. Isso é uma explicação que dá para se explicar onde o povo causou com que o Moshe não entrasse. Mas existe uma outra explicação que o Meshech Chochmah traz, uma explicação muito, muito forte. O Meshech Chochmah explica que o Moshe Rabbeinu era um ser humano como qualquer outro. Não era o tal. Ele era um ser humano. Obviamente que ele subiu, galgou na vida e acabou se transformando numa pessoa sagrada, uma pessoa elevada, a tal ponto que ele nos transmitiu a Torá. Mas, de onde ele veio? Ele veio assim como todos nós, um ser humano, normal. Explicam nossos sábios, em determinado lugar, de que um dos motivos pelo qual Moshe e Aharon não entraram em Israel é porque Moshe estava ligado com o pecado dos espiões e Aharon estava ligado com o bezerro de ouro. Então, por que a Torá não fala que essa foi a falha deles, porque essa não foi a falha deles. Por quê? Porque, na verdade, a forma que eles tinham ligação com esses dois pontos não era a mesma forma que o resto do povo tinha. O resto do povo pegou e foi fazer um bezerro de ouro. O Aharon, a única coisa que ele fez, primeiro ele tentou deixar para amanhã, e depois, na hora do vamos ver, ele permitiu que fizessem. Mas ele, em si, não tinha uma participação tão grande, e obviamente por dentro dele ele não tinha participação nenhuma, só por fora ele participou porque ele não tinha outro jeito. Até a gente viu lá que o Hur foi morto, foi assassinado, porque ele não quis, ele foi contra, então a Aharon pensou, vão me matar, então eu vou aceitar fazer o que eles estão pedindo. O Moshe Rabbeinu, a mesma coisa. Quando pediram para mandar espiões para ver a terra, Moshe falou, olha pessoal, para que vocês vão mandar? Eles insistiram, não, queremos que mande assim, queremos ver como que é essa terra. Então Moshe pensou naquele momento, quando uma pessoa normalmente quer fazer um test drive, compra um burro, ele quer fazer um test drive, e ele pergunta, olha, esse burro aguenta mesmo montanhas e vales? Você fala, sim. Posso testar? Pode. O que ele vai dizer? Ah, então não precisa testar. Eu confio em você. Se você já deixou testar, já basta para mim. O Moshe então falou, tá bom, querem mandar espiões? Manda. Ele pensou, falando manda, eles vão dizer, ah, então não precisa mais, a gente acredita em você. Mas mesmo assim eles quiseram mandar. Então, no final, o Moshe também não tem a mesma participação nisso como o resto do povo teve, que eles fizeram questão em mandar. O Moshe falou, tá bom, não tem outra saída, vocês vão querer forçar, então manda. Então, onde de fato aqui o povo causou nos Meraglim, porque aparentemente os espiões aqui têm a ver com o fato do Moshe não entrar em Israel, onde nesse ponto, nessa falha do povo, tem a culpa do povo que o Moshe não vai entrar em Israel? Então, como a gente estava falando antes, o Moshe era conhecido pela geração dele, o pessoal que cresceu com ele, e o Moishele. O Moishele estava com a gente no jardim, o Moishele estava com a gente na primeira série, ele brincava com a gente, participava de tudo lá no Egito. Depois ele começou a subir, se transformou em uma pessoa que, obviamente, a Torá testemunha, uma pessoa muito elevada, não teve pessoa tão humilde no mundo como ele, uma pessoa que falava cara a cara com Deus, ele subiu. Mas, todo mundo sabia que ele era um ser humano. Quem sabia disso? As pessoas que viveram com ele na infância. Mas, pessoas que nasceram depois disso e conheceram já o Moshe depois de 40 anos que ele ficou longe do Egito e ele voltou de novo de Midian com 80 anos. Para quê? Para tirar o povo do Egito. Opa! As pessoas que passaram a conhecer ele só agora, que tinham nascido agora nos últimos anos, conheceram o Moshe já outra coisa. Achavam que ele já é um anjo, achavam que ele já é algo... tem uma certa força especial. Deus tinha medo no momento que o povo pecou com os meraglim, com os espiões, e foi decretado que todo 9 de Av vão morrer as pessoas que completarem 60 anos. E nesse momento, todos os anos morreu uma geração inteira. 40 anos de gerações morreram naquele momento. E a partir de agora, uma geração completamente nova, abaixo de 59 anos, é que vai acompanhar e entrar para dentro de Israel. Nesse momento, Deus ficou com medo. Pessoas que têm menos do que 59 anos são pessoas que não conheceram o Moshe no Heider. Não conheceram o Moshe como um ser humano. São pessoas que... Deus nos livre se Moshe entra junto com eles para dentro de Israel. E Moshe, que desde o começo, desde que essas pessoas o conhecem, faz milagres. Então ele tirou eles do Egito, fez um monte de pragas no Egito, abriu o mar para eles, deu mar para eles, deu água para eles, as nuvens em volta deles protegendo. Tudo milagres. Eles vão entrar em Israel, junto com o Moshe, E agora vou começar a idolatrar o Moshe. Vou começar a idolatrar o Moshe. Moshe tem forças, tem poderes. Vão começar a esquecer que tem alguém acima dele que estava comandando tudo isso. A tal ponto que Moshe pediu para Deus, por favor, pelo menos morto me deixa entrar em Israel. Quero ser enterrado em Israel. Deus falou, não. Em Israel também você não vai ser enterrado. Deus queria evitar, de qualquer forma, que o Moshe entrasse e virasse uma idolatria para o povo. Moshe fica fora de Israel, um lugar que ninguém sabe ele está enterrado. A famosa a história da Gemará, que algumas pessoas foram no Har Nevo, a gente sabe onde fica essa montanha, e foram procurar onde está o Moshe enterrado, e olharam para cima da montanha, estava lá o túmulo dele, então correram para cima. De repente eles olham para baixo, e está lá embaixo, não está aqui em cima. Desceram todos eles. E aí eles falaram, opa, chegaram embaixo, está lá em cima de novo. Então eles mandaram metade subir, metade ficou embaixo. E aí eles viram o túmulo dele no meio da montanha. Ou seja, que Deus não quer de jeito nenhum que se chegue no túmulo dele. Por quê? Para não idolatrarem o Moshe. Moshe era um sadique. Moshe foi uma grandiosíssima pessoa. Mas tem um certo limite. Tem que saber onde chega o limite. E por esse motivo, Deus impediu que o Moshe entrasse em Israel por causa dos meraglim. Porque se não fossem os meraglim, os espiões, não teria morrido todas essas gerações. E essas pessoas que têm a idade do Moshe poderiam entrar junto com ele. Não tem problema nenhum. Eles conhecem o Moshe como um ser humano de carne e osso. Sabem de onde ele veio. E ninguém vai idolatrar ele dessa forma. E é interessante que essa paraxá cai justamente nessa época, onde a gente está entre o dia 9 de Av e Shabbat, dia 15 de Av. Dia 9 de Av, o dia que morreram as pessoas, a cada ano morriam as pessoas que participaram dos meraglim, dos espiões, e que causaram que o Moshe não entrasse em Israel. E na mesma semana cai a paraxá, onde Moshe pede e implora para Deus e conta para o povo que Deus não permitiu ele entrar em Israel. E esse Shabbat também é dia 15 de Av. Dia 15 de Av é uma data muito importante e muito alegre, a tal ponto que a Mishnah nos diz que não houve dias tão alegres para o povo como o dia de Yom Kippur, dia 15 de Av. Onde no dia 15 de Av aconteceram uma série de coisas, entre elas, continuação que a gente falou agora, foi o dia que pararam de falecer as pessoas durante esses 40 anos do deserto. Ou seja, chegou o dia 9 de Av do 40º ano. E todos os anos, como funcionava, chegava o dia 9, cada um cavava a sua cova e ia dormir lá dentro, porque sabia que não vai acordar no dia seguinte, que tinha 60 anos. Naquele ano, as pessoas que completaram 60 também cavaram as covas, deitaram, e de manhã todo mundo acordou. Acharam estranho, talvez a gente errou. Afinal, nosso calendário é lunar. Não sei que a gente errou. Hoje era só dia 8, talvez é amanhã. Na noite seguinte eles foram deitar de novo. Todo mundo acordou. E assim foram algumas noites. Quando chegou a noite do dia 15, eles falaram, peraí, lua cheia é sempre 15. Então dia 9 já passou. Então eles tiveram certeza que Deus perdoou pelo pecado deles. Por isso também essa conexão entre Yom Kippur e dia 15 de Av. Dia 15 de Av foi o perdão do pecado dos espiões, e no dia 10 de Tishrei, que é Yom Kippur, foi perdoado o bezerro de ouro. Então esse é um dos motivos que é um dia muito alegre. Também, outro motivo, porque nesse dia eles acabavam de cortar a lenha para o templo. Agora, dia 15 de Av, é o auge, e termina o auge do verão em Israel. E que verão! Então, até agora, eles podem cortar a lenha e deixar para secar no sol para não bichar. A partir de agora, começa a diminuir a temperatura. E no momento que diminui a temperatura, pode aparecer vermes na lenha. E lenha com vermes não pode ser usada no altar. Então, por isso, eles terminavam de cortar no dia 15. Por isso, é uma data muito festiva. Só para terminar, também o dia 15 de Av marca o início dos preparativos para Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. que consta nos livros profundos. E também tem uma dica na própria Torá. A Torá fala, para chegar a ler logo antes de Rosh Hashanah, Atem mitzavim ayom kulechem lifnei Hashem Elokeichem. Vocês estão todos hoje de pé perante Deus. Rashichem, Shiftechem, Diknechem, Shotrechem, Kol Ish Israel, Mishoev Eitzecha, não, desculpa, Mishoev Meimecha, Michotev Eitzecha, Ad Shoev Meimecha. Michotev Eitzecha, Ad Shoev Meimecha. Quer dizer, daquele lenhador até aquele que tira a água do poço. Então, vocês estão na frente de Deus, quer dizer, são dias especiais, dias já de julgamento, que a gente está na frente de Deus, quando... Desde Chotev Eitzecha, desde cortar lenha, dia 15 de Aza, último dia de cortar lenha, até Shoev Meimecha tirar as águas. Quando se tirava águas, o último dia de Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah, era o último dia que se retirava água durante todos os dias de Sukkot para jorrar em cima do altar. Então, na própria Torá a gente tem uma dica que entre esses dias, 15 de Aza e Rosh Hashanah Rabbah, são dias já que começa o julgamento, então, a partir do dia 15 de Av, já se costuma desejar um para o outro que tivava Hatimá Tová, que sejamos inscritos e selados para um ano muito bom e muito doce.